Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal 98.9 MHz. Nós estamos começando um diálogo deste sábado. E eu trouxe aqui para conversar com a gente Tadeu Rolim, meu amigo já de longa data. Faz tempo que eu estou tentando trazer o Tadeu para a gente conversar sobre o comércio de Iguatu. Todo mundo tem curiosidade, muita gente já sugeriu esse tema e até que enfim, depois de muita luta e quase que não deu certo, né, Tadeu? Então ele te trouxe aqui no diálogo, seja bem-vindo.
Obrigado, Sucupira, pelo convite. É um prazer estar nessa rádio. Boa tarde para todos os ouvintes. Realmente foi, a gente me convidou, mas muito imprevisto, e hoje mesmo cheguei até um pouco atrasado na ligação, resolvendo alguns problemas. Mas é um debate bom, precisa ser conversado. Você tocou num assunto que a gente conversa em vários locais, em roda de amigo, que é realmente o comércio de Iguatu. Então eu estou aqui à sua disposição para a gente bater esse papo de amigo e a gente poder, através, como representante do comércio, do Cine Loja de Iguatu, estou aqui à sua disposição.
Bom, Tadeu, vamos direto ao assunto. Como que está o comércio de Iguatu hoje? Com uma foto, uma descrição rápida do que está acontecendo hoje no comércio de Iguatu.
Bom, Sucupira, é um assunto que realmente todo mundo procura saber o que é que está acontecendo com o comércio de Iguatu, mas eu não falo só em Iguatu, realmente é geral, é a nível nacional, mas Iguatu específico também tem as suas mudanças, isso é verdade. Nós precisamos que o comércio de Iguatu, a gente vê a reclamação que existe. Nós somos uma cidade de mais de 100 mil habitantes, como você sabe, né? Nós somos uma cidade centro-sul, que agrega várias cidades aqui vizinhas, 15 cidades vizinhas ou mais. Então, o comércio, o pessoal vive um pouco reclamando. O que é o que está, assim, desejando no comércio de Iguatu? Eu acho que precisa ter, assim, uma motivação, o comerciante, ele precisa estar mais motivado e com apoio, a gente sabe que precisa estar apoiado. O comerciante, ele hoje é um comerciante sofrido, isso que é a verdade. O nosso Ceará não é fácil, no nosso país, principalmente no nosso Ceará, não é fácil ser empresário. Você sabe, acompanha todo dia e a gente vê, assim, a coisa encolhendo, isso aqui é a verdade. A gente vê aqui várias, isso é triste a gente falar um pouco disso aí. A gente vê empresas abrindo, mas também a gente vê muitas empresas fechando. A gente vê, isso não é bom para a nossa região, isso não é bom para os funcionários que a gente vê assim, situação de gente, a gente vê na empresa da gente toda hora recebendo currículos atrás de emprego. Mas vamos assim, dar um toque especial isso aqui. O comércio deu uma caída grande, foi geral em todo canto. Mas nós precisamos criar mecanismo. Isso aqui é a verdade. A gente não pode cruzar os braços, achar que o mundo vai se acabar e deixar de lado isso aí. Então, eu acho que a gente precisa criar mecanismo. Como criar mecanismo? Vamos procurar soluções para a gente trazer para Iguatu? Vamos criar atrativos para Iguatu? Vamos organizar o que já tem em Iguatu? Eu toco muito bem nesse assunto, às vezes, em debate, a gente conversando informalmente. Nós temos aqui, não precisa, às vezes, acaba dizendo, não, eu vou trazer um supermercado grande para Iguatu. Nós temos grande supermercado em Iguatu. Nós temos grandes empresas em Iguatu.
Eu concordo com você. Realmente, concordo, Cupira? Nós temos realmente, a estrutura de Iguatu hoje, ela é preparada para desenvolver. Ela não é preparada para você inchar em determinadas áreas, a gente percebe disso. Por exemplo, hoje o que eu imagino, não sei se você concorda, é que nós sentimos falta ainda do investimento público no seguinte sentido, as obras que estavam sendo tocadas na região. As obras públicas, tipo transposição, tipo a recuperação de barragens, a série de outras obras que se faz, construção do Minha Casa Minha Vida, isso movimenta o comércio, porque gera emprego. E isso vem do governo, da União, e a União acaba movimentando o comércio, que movimenta as empresas privadas. Essa história de que entregar tudo na mão da área privada, para que ela possa desenvolver o Brasil, para que o investimento seja privado, isso é balela. Porque o empresário hoje, ele não tem capital, ele não tem reserva de capital. O que tem reserva de capital é muito pequeno, né? A maioria é MEI, microempreendedor individual. Todos eles vivem praticamente lutando para se pendurar no Simples, né? Para poder escapar da carga tributária que nós temos. Porém, vem-se com o discurso de Estado mínimo ou de mais menos Brasília e mais Brasil. Quando a gente sabe que no Brasil não há essa tradição das empresas privadas fomentarem o desenvolvimento através de obras públicas. Obras públicas, quem faz isso é o Estado. E todo mundo sabe também, o mundo todo sabe, que isso é feito e sempre foi feito a partir do Estado. É o Estado que puxa a economia, não só o Estado, mas o Estado é uma das molas que fazem, no Brasil principalmente, onde a gente percebe que com a carga tributária que nós temos, né, Tadeu?
Com certeza,
se muito o Estado alto, não puxa, nós não conseguimos girar essa roda toda. Então, eu também sou empresário, sei, posso falar sobre isso, a carga tributária é cruel, precisa ser corrigida. Mas ela não acontece da noite para o dia. Para você tirar daqui, vai ter que diminuir ali. E como é que fica essa renúncia fiscal? Enfim, voltando ao assunto, porque a coisa é bem complexa.
Complexo demais.
Demais.
Seria um debate realmente que a gente tinha um período bem, mais de uma hora, para a gente tinha assunto para conversar. A gente tinha para debater aqui a tarde toda para debater.
Inclusive,
mas ninguém tem esse tempo. Mas...
Inclusive, Tadeu, olha só. Aí que eu queria chegar ao seguinte ponto. Por que não conseguimos, aqui em Iguatu, trazer essas empresas, fazer isso aqui pegar fogo, ou seja, isso aqui crescer, gerar emprego, produzir riqueza? Por que não conseguimos, já que Iguatu está pronta para isso?
Com certeza, Iguatu está pronta para isso, e você tocou num assunto aí em relação à carga tributária. O estado do Ceará, pode ter certeza que é um estado mais complicado, eu digo isso porque a gente debate isso nas reuniões da FEComércio, tudo, a gente sabe como é a legislação do estado do Ceará. Para um empreendedor estar com as suas portas abertas aqui no Ceará, não é fácil. Não estou falando em Iguatu, não, estou falando do Ceará. Porque nossa carga tributária hoje, como é feita hoje, é altíssima. Então, não é fácil. Todo mundo hoje, nós temos mais de 90%, se não me engano, são 96,5% está na microempresa, exatamente para poder tentar reduzir os custos da sua empresa, porque não é fácil. Você, quando você fala assim, quando vai negociar o salário do Iguatu, que o salário do Iguatu a gente faz uma convenção, não sei se você sabe disso aí, é tratado junto com o Sindiloja e com o Sindicato dos Empregados. A gente vai, quando eles vêm com a proposta de um salário, às vezes, fora da realidade, a gente não pode aceitar. A gente tem que debater os pontos, os prós e o contra. Por quê? Porque não é só aquele salário. Eu chegar para você e dizer, não, eu estou lhe pagando R$1.500, não é só isso. Quando a gente está na ponta do lápis, quase dobra. Então, o salário vai... A despesa que você tem anual, quando você fizer a média, se eu pago a você R$1.500, um exemplo, você vai me custar por mês quase R$3.000. Então, não é fácil. Mas nós temos mecanismos, tem que ter uma garra de procurar soluções. Iguatu, por exemplo. Eu sempre fico falando que em Iguatu, nós temos como organizar o comércio de Iguatu. Tem como melhorar, dar condições aos pequenos empresários. Não vem aquela hoje, não, eu vou trazer, o gestor tem que trazer um grande supermercado para Iguatu. Não, aí ele está tirando do nosso empresário iguatuense que ralou desde pequeno para chegar onde ele chegou. Nós temos exemplo aqui na área de supermercado, não sei se sabe muito bem disso, nós temos pessoas aqui que desde o começo ralaram para chegar onde chegaram. Então por que não, o gestor tem que dar um terreno para vir uma grande rede de supermercado? Eu não concordo com esse lado aí, não. Eu concordaria se trouxesse novidade, coisa que de Iguatu não existe.
Algo que a grade aqui não está suportando, ou seja, não existe.
Ah, pronto, aí não existe. Aí eu concordaria. Você pegar um polo industrial, criar um polo industrial, eu concordo. E não precisa nem, antes de quando criar um polo industrial, primeiro vamos organizar as pequenas indústrias que temos aqui no Iguatu. Você sabe muito bem que nós temos aqui um polo de pessoal que fabrica aquelas cadeiras. Não sei se você conhece aquelas cadeiras de palhazinha, né, que a gente chama aqui. Nós temos um grande número daquelas empresas. Por que não vamos organizar essas empresas num local só?
Elas agregar produzirem elas... outros tipos de cadeira para um outro tipo de público. Por exemplo, vamos citar aqui um caso, Toritama. Toritama, terra do Jim, se não me engano.
É.
Então o que acontecia? Há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 10, 12 anos por aí, quando eu passei por lá, a gente tomou um susto com aquilo ali. Eu disse, poxa, isso aqui vai pegar. E não era nada. Toritama fica entre nada e coisa nenhuma. Não era absolutamente nada. Hoje, Toritama é uma cidade muito rica.
Por quê?
A quantidade de casinhas que subiram o segundo e o terceiro andar nas casas para segundo andar era uma, era a parte onde, embaixo era onde eles transformavam, faziam a indústria deles, e em cima moravam, e lá em cima eles construíram mais uma. Ou seja, esse pessoal começou a ganhar dinheiro com venda de jeans, inicialmente, depois começaram a produzir o jeans. Hoje eles fazem toda a produção do jeans. Por que que Iguatu não pode fazer algo parecido?
Pronto, exatamente, aí é o ponto fundamental nisso aí. Porque quando você organiza a sua casa, você vai agregar valores, você vai atrair pessoas de fora, empresário que vai acreditar naquelas pequenas empresas, os fornecedores vão acreditar. O cliente lá de fora, como nós temos esse polo aí de cadeira, ele atende aqui o Brasil todo. Não sei se vocês sabem, mas eles mandam cadeira para toda a região. O que está faltando? Eles não estão dando nem suporte à demanda dos pedidos, porque ele não tem espaço, como você acabou de dizer, ele fabrica cadeira na esquina, lá na casa dele, mora em cima. Já está errado, porque não pode, tem que estar tudo legalizado, tem que o vizinho vai reclamar. Mas na hora que você organizar essa classe todinha, ou conseguir um espaço, eu vou agregar todo mundo aqui. Nós temos quantas fábricas de cadeira? Vou dar um chutar aqui, tem 20. Vamos juntar essas 20 pessoas num lugar só, para ter um caminhão encostar, carregar, porque aí vai agregar que os fornecedores e os próprios clientes vão acreditar mais nesse polo, nesse mercado tá falando... que está bem aberto aí. E não só na cadeira que subiram, também nós temos a área de confecções aqui em Iguatu.
Isso, ia falar disso agora.
De moda íntima, de tudo, que também se você levar tudo isso para um lugar só, a cidade cria outra cara, outros olhos. Então a gente tem que vender a imagem de Iguatu para fora.
Vou te dar um exemplo interessante com relação a... O Eusébio fez isso. Pacajus também, se não me engano. E o Horizonte também. Eles fizeram isso. Começaram a colocar todo mundo que eram afins, né? Uhum. em lugares próximos. Então, por exemplo, empresas de energia sempre estavam juntas no mesmo lugar. Por quê? Porque a infraestrutura que eles forneciam não era só o terreno. Eles tinham que dar energia e água. E a indústria não funciona sem água, seja ela qual for. Qualquer uma precisa de água. Primeira coisa que eles perguntam, tem água? Tem. Tem vazão para tanto? Tem. Se tiver essa vazão, eu boto aqui porque a energia é fácil puxar. Agora, se eu não tenho água, não água, adianta, não existe funciona, milagre. Não existe milagre.
Você não tem como. Você não vê um lugar verde se não tiver água.
Pois é. Só... E aí eles fizeram isso. O que essa sua ideia com relação a Iguatu é muito interessante. Voltando ao caso das cadeiras. Se esse pessoal fosse resgatado pelo Sistema S, digamos assim, puxa, lá, vamos capacitar eles, vamos ensinar eles a como lidar com essa burocracia, como eles trabalharem dentro do Simples, como eles fazerem o sistema de distribuição, como eles desenvolverem novos modelos, ou se eles querem continuar nesse modelo, como esse modelo ser mais barato em produção em escala e eles ganharem dinheiro com isso.
É porque a gestão financeira é o principal, né?
Sim, claro.
Eles sabem produzir. Ninguém duvida disso aí, ele sabe produzir, o produto é bom, mas às vezes falta, como você está dizendo, um apoio como o Sistema S, trazer para ele elaborar a gestão financeira dele. Quer saber se ele está calculando o custo dele direitinho? Isso aí, tanto o Sistema S, todo o Sistema S faz, como o Sebrae, a FEComércio, tudo faz, tem curso para isso. Tudo. Então é fundamental isso aí, que você tem que saber como é que está a sua gestão financeira da sua empresa, o fluxo de caixa, tudo isso aí é fundamental. Mas
é a visão de futuro, porque tem muito aquela coisa do da mão para a boca. Você sempre fala isso. Ele diz, não, o empresário que vive da mão para a boca não vai crescer. Então ele vai produzir 200 mil cadeiras e vai continuar botando o dinheiro na mão, vai comer o dinheiro e não vai fazer.
Não vai crescer, não vai dar a empresa organizada, porque às vezes você não pode confundir, né? O apurado com o lucro.
Isso.
Ele achar que aquele dinheiro está em caixa, é dele sair, comprar um carro, fazer não. Então ele tem que saber ter uma gestão financeira bem qualificada. Essa é fundamental.
Você está ouvindo a gente aí, eu vou lembrar de uma outra coisa que o Tadeu conversando comigo uma vez, ele falou, não sei se ele lembra, mas ele sempre dizia que é na hora que a compra é a parte mais importante de qualquer processo de revenda. Porque comprou errado, você se lascou, vai ter prejuízo naquele lote. Você fez a compra certa, a chance de você lucrar bem com aquilo, ter uma boa rentabilidade, é muito boa. E isso é preciso ser aprendido. Eu me lembro demais. Você, se você lembra, você falou isso para mim. Você disse, Luiz, comprou errado, se ferrou.
Ah, isso aí realmente, eu tenho mais de 20... Eu fui funcionário na FET por 12 anos, mas também tenho mais de 20 anos de empresa. E um ponto fundamental é esse aí. Você tem que saber comprar. saber comprar. E um ponto também fundamental, Sucupira, é você fazer o curso da sua mercadoria. Que muitos empresários em Iguatu ainda, existe curso no Sebrae para isso, como você fazer o curso da sua mercadoria, o cálculo da sua mercadoria. E muita gente se perde nisso aí. Você pode perguntar, às vezes tem cara que tem empresário, pequenas empresas, que já está comprando por X, está vendendo por 2X, ele acha que ele não está indo para o ponto do lápis fazer um curso da sua mercadoria. Então, a compra é fundamental. E como é que você pode melhorar isso na compra? É fácil, como eu acabei de falar em relação às cadeiras. Por que não criar uma rede? A minha loja hoje, eu tenho a minha loja aqui em Iguatu, mas eu faço parte de uma rede lá de Salvador. Ninguém sabe aqui, mas eu faço parte.
É tipo associativismo, uma cooperativa
de compra. Pronto, é cooperativa de compra, é uma rede. A gente chama uma rede, né? Eu faço parte, eu tenho uma mensalidade que eu pago mensal para ela, mas ela me dá todo o suporte na hora de comprar. Se eu comprava um produto por X, mas como são 50 lojas no Brasil todinho comprando, eu estou no meio da delas, aí ela me consegue um preço. Porque vai pro volume.
Você aposta no volume.
Volume. Então, o fornecedor, nós temos um gestor lá na nossa rede, que ele está lá no computador ligando para os fornecedores. Eu quero um volume aqui de 50 carretas de mercadoria. Não é uma pessoa que vai comprar, não. Vai dividir para todo mundo aqui.
É o comprador.
Aí onde você disse? Aqui na hora da compra, né? Aí meu preço vai cair. Então, eu vou ter como ter mercado melhor, agressivo, porque eu vou ter mais preço. Então, é isso que precisa ter acontecer aqui em Iguatu. Eles se organizaram, fundar uma rede. O Sebrae faz isso para eles. Se eles se organizar, o Sebrae faz todo esse processo, cria a rede, cria o nome, abre o CNPJ, faz tudo isso aí para eles.
Aí imagina todo mundo comprando num preço semelhante.
Pronto.
Você vai se diferenciar no markup, e depois você
explica para o
pessoal que é markup, certo? Você vai se diferenciar no markup ou no serviço de valor agregado que você presta ao seu cliente, né? Ou seja, você agrega isso ao cliente, tipo uma entrega,
um parcelamento
mais generoso, uma assistência técnica, uma possibilidade de troca com prazo além do que o Código de Defesa do Consumidor lhe dá. Enfim, tem várias coisas que você, no caso, como empresário, pode oferecer para manter a clientela. Ou seja, aí o desafio e a criatividade ficam maiores e o peso do preço não é tão, não vai ser uma coisa tão preocupante, não
é? Com certeza. O markup é muito importante na sua empresa quando você consegue barganhar o custo da sua mercadoria. Então, como você acabou de falar aí, fica agressivo, você tem como fazer isso aí. Então, esse eu falei aqui no setor da cadeira, mas tem outros setores, eu apenas citei um aqui como
esse exemplo. Esse sempre é ótimo, porque todo mundo que está nos assistindo, inclusive, veja, tem muita gente que faz queijo.
Você agora lembrou um,
faz queijo. Queijo, e eu vejo alguns produtos que são utilizados, subprodutos do queijo, que são jogados fora, ou estão dados aos porcos. Por que isso não pode ser aproveitado para outra coisa? Ou mesmo ser armazenado e vendido para quem está precisando?
Está precisando.
É por isso que eu digo, o sistema S, ou juntamente com os próprios empresários, podem se juntar, atrair essas pessoas, potencializar e fazê-las crescer.
Pode crescer. Você falou aí em queijo. Nós temos também aqui, Iguatu hoje se destaca com a produção de banana. Não temos aqui uma fábrica de doce que podia agregar e comprar toda essa produção. Então, ela é escoada para outros estados, outras cidades. Então, é outro também, a gente começa a aparecer, né? A gente começa a conversar, a gente começa a fluir as ideias. A produção de banana aqui em Iguatu é grande, a gente nem sabe ainda, mas a gente tem uma produção grande. Por que não conseguir trazer uma fábrica? Você chamar um empresário desse, que eu acho que na Paraíba tem várias empresas aí que nesse setor de fábrica de doces, esses doces assim, comum, popular, que podia vir montar uma fábrica aqui em Iguatu
ou,
e comprar essa produção aqui toda aqui.
Ou vamos melhor, puxando para o talento do iguatuense, de toda a região aqui em volta, sempre tem uma tia que tem uma receita de doce que todo mundo vai bater na porta da casa dela só para poder provar aquilo ali. Eu, por exemplo, já várias vezes saí da minha casa para ir para casa da tia tal, sentar lá e disse, não, eu quero tomar, pá, que é doce lá, é demais, pelo amor de Deus, eu vou comer. E aí você diz, tia, venda. A tia disse, eu não sei como fazer isso. Aí, ou seja, aquela receita vai morrer com a família. Então, se a gente descobre pessoas que podem fazer isso, a tia que sabe de uma receita, que pega uma banana e tal, por que a gente não trabalha ela e a família dela para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver, produzir esse doce para vender? Vou te dar outro exemplo. Aqui em Ixchelô, o Dada Guedes fez doutorado, foi fazer doutorado em Israel. aprendeu sobre carcinicultura, carcinocultura, toda a vida eu me confundo. Criação de camarão. Hoje, Quixelô é um dos maiores exportadores. É o maior exportador de camarão que tem aqui na região Centro-Sul.
Com certeza. Eu já ouvi falar daqueles rapazes lá.
Tiveram coragem. Olha lá, os tancão. Aí o que é que acontece? Fizeram a conta certa, prepararam a coisa direita, se juntaram com quem deveria e vendem para os chineses. Os chineses eram comprar aqui. Que tem uma rede de restaurantes no Rio de Janeiro. Aí você me disse, como que eles conseguiram fazer? Sentaram e fizeram da maneira correta. Agora, tem toda uma rede de apoio, óbvio, tem a parte técnica, assistência técnica, etc. Apesar das pessoas envolvidas terem uma larga experiência, tanto na área, vamos dizer assim, de agricultura, de criatório, no caso, de criação de camarão, como também de gestão. Muitos são empresários, já eram empresários investidores. Isso não é o problema. E o que eu falo? Na tua opinião, Tadeu, falta em Iguatu e nas outras e em outros municípios, cabeças dentro das gestões para pensar e descobrir essas situações em parceria com a iniciativa privada.
Você falando aí do camarão, Iguatu até já está com projeto. Eu fui para o lançamento do projeto, que a Prefeitura do Iguatu, na Secretaria, está desenvolvendo, chamando esse pessoal para fazer um trabalho com o técnico todo em cima do camarão, porque é um mercado novo e promissor. Você sabe que o camarão, você tanto produz, tudo que você produz, você consegue vender e você tem uma lucratividade muito grande. Então, a Prefeitura do Iguatu está até com esse projeto. O que você precisa é que o pessoal também acredite. Não adianta eu querer... o gestor diz assim, eu estou aqui pronto para fazer, e a pessoa não acreditar, não vir para perto. Então tem que ter as duas, a mão indo e volta, né? Então o que falta realmente é o compromisso realmente de todos se comprometer e querer abraçar as ideias que surgirem. Se o gestor trouxer uma ideia, vamos ouvir, vamos escutar, mas tem que vir. Realmente tem que vir soluções para a gente botar esse Iguatu é lindo, esse Iguatu tem como crescer. Iguatu, eu sempre defendo, eu sou meio barrista nos cantos por aí, eu defendo o Iguatu acima de tudo. A gente, até mostrando um para você aqui, a gente está, apesar de toda a crise aqui, Iguatu, são uma reportagem aqui no primeiro semestre aqui do Diário do Nordeste.
Diário do Nordeste, né?
Que em relação às empresas que abriram e fecharam, Iguatu ficou em sétimo lugar. Então, que Iguatu tem aqui um resultado aqui, que... As empresas abertas foram 519, fechou 191. Então, 328. É o pessoal se organizando também, né? Desse lado. Mas a gente sente que o comércio de Iguatu, a reclamação, quando você anda no centro de Iguatu, né? Quando você começa a ver muito prédio para alugar, muito negócio assim, então a gente vê. A gente vê que está faltando, assim, alavancar o comércio de Iguatu. Mas tudo isso, ninguém pode também jogar. Culpa só, eu pegar e jogar culpa em você, jogar culpa no gestor, o país tem que precisar se todo mundo abraçar uma ideia de crescer. Não adianta eu chegar na minha casa e ver que está errado e eu cruzar o braço, não, eu tenho que tomar de tudo.
É aquela coisa de ficar sempre
então, e você escutar.
O Salvador da Pátria.
Pronto, você não pode estar esperando Salvador da Pátria, não.
Não existe Salvador da Pátria.
O bom empresário, ele cresce na pior época. Isso é comprovado, às vezes, já foi comprovado.
Isso é um ditado chinês, que crise é um ícone que quer dizer oportunidade.
Oportunidade, que você é na crise que você
exatamente.
Se descobre. Porque eu administrar uma casa boa, não tem o que você fazer, não. Aqui não falta nada. Então você tem que ser um bom gestor nessa hora. Você administrar... Né?
Porque você administra... Eu digo muito para minha mulher, se minha filha, se fosse para casar com você pela sua beleza, a fila dava 3 voltas no quarteirão. Pronto. Mas se fosse para casar com você pelos seus defeitos, era só 3. Aí ela disse assim, eu derrubei os outros 2.
Pronto.
Então só ficou eu.
Então é isso aí. Você tem que aprender nessas horas, se reinventar, se redescobrir como você pode melhorar. A gente sabe que Iguatu já teve uma fase melhor. Infelizmente, nós vimos aqui grandes empresas fecharem, né? Que a gente espera que isso aqui se recupere, que não é bom para Iguatu. A gente vê a situação que a gente viu aqui de empresas fecharem, empresas diminuindo o número de funcionários. Isso não é bom. Ninguém, não adianta ninguém, ou A ou B, está torcendo por isso aí, não. porque eu não sou a favor disso, eu vou torcer para acontecer. Não, não torço não, porque isso é ruim para Iguatu.
Aí, isso é outra coisa que você está tocando, é um ponto importante. Essa história de você torcer para dar errado, porque é a história do quanto pior, melhor. Eu não acho isso legal, porque quando alguém perde o emprego, não é uma pessoa só que perde o emprego, são três ou quatro ou mais que ficaram dependentes daquela receita, daquela fonte de renda, que muitas vezes é a única da casa. A gente estava conversando sobre isso, eu queria puxar duas coisas contigo, Tadeu. A primeira é o seguinte, já que houve essa reforma trabalhista no ano passado, na época da gestão do Temer, foi prometido 2 milhões de empregos. Infelizmente, parece que isso não colou, não adiantou. O que que aconteceu? Porque houve, realmente, há uma desoneração da folha de pagamento. Com essa nova reforma, é possível você fazer várias maneiras, de várias formas possíveis, a contratação. O que foi que aconteceu? Fizeram a reforma, mas não prepararam a economia para que essa reforma pudesse ser utilizada, ou as pessoas não entenderam, ou os empresários não estão seguros ainda. O que houve, assim, que, na tua opinião, que essa reforma, que transformaria, obviamente, boa parte desse pessoal que talvez tenha criado essas empresas aí, seja meio microempreendedor individual, para entrar no mercado de trabalho ou fazer um outro tipo de contrato. Por que ainda não pegou?
Isso é verdade. A reforma trabalhista foi um motivo de muito debate, até hoje a gente debate em reunião, que até não pegou, realmente não pegou. Foram várias mudanças, isso afetou vários segmentos, afetou os sindicatos, tanto o laboral como o patronal, tá? Os sindicatos estão hoje se reinventando para poder contribuir, porque todo mundo tem que ter alguém que represente ele. No meu caso, eu sou o sindicato patronal, estou representando os empresários aqui de Iguatu. Estou em defesa deles, eu luto por eles. Ele pode ser filiado ou não do Sindilojas, mas a gente está em defesa deles. Às vezes ele nem sabe as ações que a gente está fazendo por trás, mas a gente está brigando, defendendo o lado dele. Então, essa reforma, que foi criado vários mecanismos, criaram até o trabalho intermitente, que é onde você era para poder facilitar, para você quer contratar um buffet, tal, uma coisa assim, você quer, eu vou contratar você só por esse final de semana, assim, na carteira, tudo, é só por uma semana, tudo tentando melhorar. Mas ainda realmente é uma coisa que ainda está deixando a desejar. São pontos que ainda o mercado não absorveu. Fica também os dois lados brigando, que o empresário foi colocado lá na reforma de um jeito, um juiz interpreta de outro jeito, e isso está acontecendo em várias cidades, vários estados, que vai para a justiça porque não chegaram ainda ao bom senso. Isso aqui é a verdade, Sucupira.
A outra coisa que você fala com relação à reforma trabalhista, que nós percebemos também, é que o emprego que era para ser gerado não foi também. Então você tem, de um lado, uma reforma que foi feita para gerar emprego e ela por si só não faz isso. Aí eles, não satisfeitos, fizeram o quê? Vamos para a reforma da Previdência, com a conversa fiada de que a reforma da Previdência iria salvar a pátria. Ou seja, o Brasil ia poder gerar emprego com a reforma da Previdência. Eu confesso que eu tentei, li várias análises, nenhuma delas séria, nenhuma delas, inclusive o próprio Ciro Gomes, que aqui é uma pessoa que a gente, pelo menos eu escuto bastante.
Não, escuta, é um cara que.
E ele dizia, escutar. Isso é papo furado, isso não vai gerar nada, isso vai piorar a vida do pobre. Aí imagine, de um lado nós temos a reforma trabalhista,
é verdade.
Nós temos a reforma trabalhista, que para dar certo precisa de que uma economia esteja pelo menos desonerada em nível de tributo, para que você possa respirar e investir, e investindo você gera emprego. Do outro lado, eu tenho a reforma da Previdência, que tira receita também, porque ela também tira receita do comércio, e cria uma situação a médio longo prazo cruel. Boa parte de toda a receita que circula em Iguatu e nos municípios da região, o primeiro lugar não é o FPM, nem o FPE. É o dinheiro do INSS. Aí eu te pergunto, Tadeu, que samba do crioulo doido que esses malucos fizeram e esqueceram de começar pelo começo, que seria o quê? Mexer com a carga tributária.
Você falou o que eu ia falar exatamente agora. Antes de fazer toda essa reforma, a principal reforma que tem que fazer, tem que ser feita urgente no Brasil, é a reforma tributária. Isso tem que acontecer o mais rápido possível, já está tramitando lá, né? A gente sabe disso aí, mas como você falou, não surgiu nenhum efeito em relação ao desemprego, porque se você rodar aqui em Iguatu hoje, você vê o tanto de gente vendedor ambulante, Sucupira, eu fico assim abismado, eu observo muito, o cabo pega a sua garagemzinha, bota lá uma churrasqueira na porta para vender, ou ainda bota um salgado. Então, hoje é demais, é natural você ver hoje, nas ruas de Iguatu à noite, ponto de venda de pessoa de comida, porque isso é alguém tentando escapar, tentando manter suas despesas em dias, porque realmente não conseguiu, o desemprego não baixou nada, era 14 milhões de tantos desempregados, acho que contou do mesmo jeito, né? Então, aí vieram, como você falou agora, aí saindo dessa reforma aí, vamos para a reforma da Previdência, foi um tiro no pé grande dos cidadãos brasileiros, que aquilo ali, como você disse ali, não precisava daquela reforma, mexeu só com os pequenos. Eu não, até hoje, assim, como é que tem gente que ia para a rua e ainda ia gritar, balançar a bandeira a favor daquela reforma, que é essa reforma aí da Previdência realmente só trouxe prejuízo e grande, você vai ver. E, não é, e a gente vai sentir isso, não é agora não, você me aguarda daqui a 2 anos, a gente vê como é que vai ficar a situação depois dessa reforma. Porque lá o dinheiro não falta, não. Está sendo mal direcionado, o dinheiro está sendo tirado. Existe uma... Eu conversando com o meu contador uma vez, estava me explicando. Desse dinheiro da Previdência, o pessoal vem aprovando, era tirado só 15% para os deputados, para gasto de política. E hoje vem aumentando, aprovando, já vai até em 25% de tirando. Então, não era o problema dos aposentados que estava quebrando o país, não.
Não era. Não era, e outra coisa. E os privilégios não foram cortados.
Não foram cortados. É outro ponto forte, também não foram. Quando você vê os números que, os exageros que é gasto, né, pelo pessoal do setor público aí, isso aí é o que é a bala grande. Agora, nós vamos precisar de uma reforma, isso assim. Eu só acredito que o empresário no Brasil vai conseguir melhorar quando fizer essa reforma tributária. Porque não é brincadeira não, Sucupira. Vou dar aqui só um exemplo. Nós estamos aqui no estado do Ceará, nosso ICMS é 18%. Se a gente comprar...
Se não me engano, é um dos mais altos que tem no Brasil.
É o mais alto.
É o mais alto?
É.
E você tem que pagar na entrada, né?
O mais alto depois...
Na entrada. Não na venda.
E não é... E em vários segmentos não é mais antecipado. Porque, vou explicar o que é antecipado para substituição, a diferença que faz. Uhum. Quando é antecipado, é São Paulo, lá que é o mais alto depois do Ceará, é São Paulo que é 12%. Não, São Paulo não, aqui o Nordeste. São Paulo é 7%. Aí, se aqui no nosso Nordeste aqui é 12%, certo? Nós temos aqui 18%. Então, 18 menos 12, você paga só 6%. Que era antigamente, as empresas pagavam só isso. A gente tem que pagar a mercadoria 6%. Se eu comprar só um valor de R$1.000, aí calculava 6% para a gente pagar antes da mercadoria chegar dentro da sua casa. Ninguém sabe como vai vender, se vai chegar.
Sim,
tal. E hoje, não é mais. Foi mudado o segmento. Quando você compra de um estado para outro, você paga mais de 20%, 23%.
Para se acreditar depois.
É. E se o microempreendedor não se acredita. Quem é optando assim não se acredita. Está perdido isso aí. É outro gargalo grande para o empresário do Ceará. Aí o cara disse, não, eu cheguei na loja tal, não tem mercado, não tem. Realmente, não, ele não tem como...
E a unificação do ICMS? Ou seja, todos os estados, porque o ICMS é estadual, mas todos os estados definirem um pacto federativo onde eles vão todos cobrar o mesmo percentual de ICMS. Isso já começaria um grande avanço, né?
Com certeza. Isso aí é um ponto fundamental, que seria um avanço realmente... Igualhaço, pronto, você acabou de falar, pai, chegou aqui, eu comprei em São Paulo, a mercadoria entrou dentro do meu estado, não tem nada para pagar a diferença de alíquota, não tem nada. Eu vou pagar, quando eu vender minha mercadoria, eu pagar meu imposto. Como hoje em grandes países funciona assim, você chega nos Estados Unidos, eu digo lá, você, o cara, ei, quanto é esse celular? Aí o vendedor diz logo, ele é $100 mais os impostos. Então, o cliente
rapaz... Vocês que chamam de tax, né?
É, exatamente, mais os impostos. Então, tá lá, então, seria isso aí... que ia ajudar o nosso Ceará, porque o Ceará está bem, na fila está, porque arrecada bem. Então, para outros estados, para o governo, está bem, mas para o empresário, não está. Ele está encolhendo, o Ceará está encolhendo os empresários. Porque se eu podia comprar todos os meses, eu podia comprar de um fornecedor, se eu me oferecer a mercadoria, eu comprar 50 mil, eu só vou poder comprar 10, porque eu não tenho como pagar o imposto daquela mercadoria. Você pode até me dizer assim, não, Tadeu, eu me compro que eu divido para você aqui em 5 vezes. Para você me pagar. Sim, mas aí eu tenho que pagar a entrada no estado. Tem que pagar antecipado, antes de chegar a mercadoria. Chama-se fluxo de caixa. que é o gargalo maior hoje do empresário, é o fluxo de caixa.
O governo do estado às vezes alega dizendo o seguinte, que em um comparativo hoje com o governo federal cortou praticamente todos os investimentos públicos, principalmente no Nordeste. E o governo do Ceará continua mantendo esses investimentos públicos. Então, de uma certa forma, esse valor do imposto que é recolhido, ele acaba retornando de forma indireta nas obras que ele faz, nos empregos que gera. Haja visto que a nossa população tem um nível de escolaridade muito baixo, né? Então, a construção civil é a mãe de todas as profissões, é quem recebe todo mundo, né? Mas, o que tu acha disso, Tadeu, esse pensamento? Tipo assim, por exemplo, nós temos países onde a arrecadação tributária é muito alta, digamos a Noruega, por exemplo, mas lá as pessoas não reclamam dos impostos porque vê o resultado do imposto voltando. E aí nós temos dois pontos a analisar. Uma carga tributária alta, mas com um retorno para a população e movimenta a economia, uma carga tributária baixa, deixando que a iniciativa privada faça todo o processo de movimentação e seja copartícipe no processo de investimento. Qual das duas é a melhor ou as duas são boas?
Rapaz, em relação a isso aí, o que o pessoal muito reclama é isso aí, porque quando você paga e vê um retorno, você fica satisfeito, né? É lógico que você diz, não, eu empreguei X nisso aqui, mas eu estou vendo aqui que eu vou ter boas estradas, eu vou ter bons colégios, eu vou ter uma segurança boa, então era bom isso aí. Mas eu sou muito mais você ter uma taxa mais barata, certo? A empresa privada tomar a iniciativa, né? Como você vê hoje, você pegar uma rodovia que é privatizada, para você ver uma que não é. Aí você vê a grande diferença, né? É por isso que hoje está um debate muito grande aí em relação ao IPVA. Por que eu pagar IPVA? Se o governo já está passando a despesa, o dinheiro do IPVA não era para recuperação das estradas? Uhum. Se ela já está privatizando. Então, aí chama-se o caso de bitributação. O governo está querendo cobrar um imposto, se ela já passou a obrigação para a empresa privada. Então, IPVA é um
confusão,
debate...
Tem uma confusão dessa com o IPI, né?
Então,
a questão do IPI lá, IPI aqui, dá uma confusão danada, acaba sendo
industrializado.
Tinha bitributação também.
Bitributação, exatamente.
Nós sabemos que o Brasil tem a questão de... É muito fácil tributar a produção e tributar a mão de obra, né? No caso, a parte de serviço, essas coisas todas. Tadeu, por que que não consegue se fazer o que o Ciro também defende, que é a tributação de grandes fortunas, de grandes riquezas e tal? Isso também, de uma certa forma, não ajudaria a diminuir a carga tributária do médio e do pequeno empresário?
Realmente, aí isso ia ajudar, né? Se caísse na consciência, né, dos gestores, né, que estão à frente aí, procurar a solução para diminuir essa carga tributária. Porque aí você, hoje o empresário no Brasil, assim, é uma maneira de falar até bem assim, mas não é bem visto. Você não tem incentivo para você pegar seu dinheiro, porque que a gente já vê isento de pessoas, grandes empresários, diz, não, eu vou fechar minha empresa, vou aplicar na Bolsa de Valores. Eu não vou ter ninguém me fiscalizando.
Né?
Eu não vou ter ninguém me fiscalizando. Então, tem que mudar essa. A coisa tem que voltar ao contrário. Tem que voltar a eu chegar para você e dizer, rapaz, seja o prefeito, seja o governador, Sucupira, tu tem capital, tem. Tu tem ideias, tem. Tu tem produto bom. Nós vamos lhe abraçar a sua ideia. Não eu ser olhado como se fosse um cara que está fazendo tudo errado, que é isso que acontece no Brasil, é isso. O empresário é judiado, é fiscalizado. Aí vem vários setores fiscalizando. Vem um sindicato, vem um meio ambiente, vem meio mundo de coisa querendo barrar a burocracia. Se você vai abrir uma empresa aqui hoje no Brasil, eu fui nos Estados Unidos, a gente foi lá, uma visita técnica lá, a gente fez uma viagem lá de 17 dias, e visitando as empresas lá, e na Câmara de Comércio lá nos Estados Unidos, de Orlando, a gente foi lá visitar lá, e a gente entendeu como é que funciona, entendeu um pouco como é que funciona comparando com o Brasil. Sucupira, a diferença é enorme. Você sabe, para você abrir uma empresa aqui, para você abrir uma pequena empresa aqui no nosso Brasil, a papelada é grande, você passa um mês, documento para lá, documento para cá. Lá tem um brasileiro lá, que nós fomos visitar a casa dele, tem uma churrascaria muito boa lá, ele tem dois pontos. A gente conheceu o Gilson, se você acessar na internet você vai encontrar o nome dele aí. O Gilson Restaurante, e ele deu um case da vida dele, como é ser empresário lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma pergunta para ele lá, nesse momento lá, eu digo, Gilson, como é para você abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos e para fechar? Isso é muito simples. Aqui eu, de manhã eu saio com meu documento, meu dia eu volto com a empresa aberta. Daqui a tantos anos, se eu quiser fechar, leva a mesma pastazinha, volto com a empresa fechada. E no Brasil não é assim. Vocês sabem que aqui no Brasil, até para você fechar uma empresa, é mais complicado você fechar. Você já está com dificuldade. Já está fechando porque... Já está dizendo, né? Porque não está fácil a coisa. E ainda vem em conta as barreiras para fechar a empresa. Então, é isso que o Brasil tem que acordar. Essas mudanças têm que acontecer o mais rápido possível. E cortar, como você falou anteriormente, as mordomias, né? Desse pessoal que estão à frente aí. Tem que a pessoa encarar de uma maneira diferente. É uma gestão diferente, né? É gestão sem entrar pensando só em seu bolso. É pensando no seu país, na sua cidade, no seu estado.
A gestão profissional, no caso, como a gente sempre defende, eu pelo menos defendo isso, é que você pode perfeitamente, como empresário, você tocou num ponto muito importante, que nós não somos bem vistos. Isso é verdade. Há uma crítica muito dura em relação aos empresários, mas obviamente, por quê? Eu sempre digo que tem uma pequena parte dos empresários que ela é, obviamente, que ela adota métodos que são condenáveis. Nós sabemos disso. Porém, tem outra parte que realmente tem uma preocupação social. Eu vi várias empresas fazendo o papel do Estado, porque o Estado não fazia, buscando trazer o médico para dentro para atender o pessoal. Ah, mas era obrigado a trazer. Não era obrigado. É obrigado a trazer um, mas não três. Não um ginecologista, não sei o quê. Traziam por conta própria, pagavam por fora. E você via várias empresas fazendo coisas interessantes para os seus funcionários, como ensinando e pagando faculdades. Quando na época nós não tínhamos o FIES. Muitas empresas fizeram isso.
Ainda hoje fazem. Nós temos bons empresários aqui que fazem essas ações, às vezes você nem toma conhecimento, mas que fazem essas ações de dar uma bolsa de estudo, de trazer algo para dentro da sua empresa, uma assistência para seu funcionário, para qualificar seu funcionário, trazer curso de graça para funcionário. Existe esse lado aí do empresário fazer isso aí como se fosse um papel do Estado, mas ele faz questão de fazer. Ele quer seu funcionário qualificado, ele quer seu funcionário bem.
E a gente nota também, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito efeito. O funcionário é preparado como funcionário de uma empresa lá e tal, mas o empresário descobre que o cara tem uma veia também empresarial. O que é que ele faz? Prepara o cara para ser um associado dele em outro lugar que ele precise. Ele deixa de ser empregado e passa a ser sócio. Acontece demais nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, ainda nós não temos preparações para isso, e o sujeito que tem um funcionário com essa linha acaba demitindo porque vira um potencial concorrente.
É, né? Verdade. É. Lá existe muito isso aí mesmo. Existe o pessoal, se ele vê que o cara é bom, ele vai agregar, vai dividir, né? Chama-se você compartilhar o lucro da empresa com seus funcionários. Então você pode colocar isso aí, você pode fazer, algumas empresas no Brasil fazem isso já, mas é pouquíssimo faz isso aí. É compartilhar o seu lucro com os funcionários. Porque lá nos Estados Unidos, lá para começar, lá não tem CLT. Não sei se você sabe disso, mas lá não existe. Não tem, lá não tem CLT. Lá você contrata o funcionário, se quer trabalhar só uma semana, você paga por hora trabalhada. Trabalhou a hora, ele está trabalhando para você de garçom.
A vantagem é que lá a hora é muito boa, né?
É muito boa, tudo é direitinho e tal. E trabalhou a hora, pagou, aí estou trabalhando de garçom aqui. Não, mas a próxima eu vou trabalhar numa loja de conveniência. No outro canto. Então ele vai trabalhar. Então essas são a mudança assim, que a gente vê a diferença de um país do primeiro mundo como é os Estados Unidos para o Brasil, que tem muita coisa que podia ser copiada e dá para fazer. É questão só de eles querer, todo mundo abraçar a ideia e botar o país para andar, incentivar os empresários a abrir suas portas, a ter mecanismo de crescer. Porque se não for assim, fica difícil. Então, o empresário, ele fica desmotivado. Se eu vou abrir aqui um comércio em Iguatu, ou qualquer lugar que seja, mas se eu encontrar grandes empecilhos, aí você diz, pô, eu estou dando emprego. Né? Eu estou valorizando, vou mostrar benefícios para a cidade, oferecer serviços para a cidade, sei em qual seu segmento. Mas se de cara eu encontro meio mundo empecilho, seja lá onde for, então você já começa já desmotivado. É isso que acontece.
Digamos que a gente tivesse um modelo semelhante ao dos Estados Unidos, onde o imposto é bem menor, com certeza. Lá, acho que a taxa de 5% a 6%, se não me engano, é 8%.
Por aí,
chega
assim,
mais ou menos isso.
Não,
é quase o simples, né?
É
quase o simples, entre 4 e pouco e 8. Se eu tivesse esse mesmo modelo, com a desoneração fiscal, tanto da folha quanto do custo do produto e do serviço, nós poderíamos ter uma remuneração de hora trabalhada semelhante ou próxima ao que o americano paga hoje?
Isso aí é um ponto que a gente comenta muito sobre isso aí, realmente. Hoje a gente não pode pagar mais aos funcionários, a gente tem até vontade de dizer assim, não, o fulano está autorizando até mais. Mas o que eu poderia pagar para ele, estou pagando, é o que a gente falou no começo da entrevista aqui. Se eu pago R$1.000 para você, eu estou pagando quase mais R$1.000 ao resto dos encargos. Se não tivesse os encargos todos, esse dinheiro voltaria para o nosso funcionário.
Então, digamos então, que
Uma das coisas que todo mundo ia sair ganhando, porque o empresário, em vez de repassar todo esse dinheiro para o governo, estava repassando, era para o funcionário. E o funcionário saía ganhando, porque ia trabalhar satisfeito, estava bem remunerado, ele com sua família, sabia que está numa empresa que estava acreditando nele e está bem remunerado. Então ele saía, todo mundo saía ganhando na história.
E é que você falou, tá comentando, você ouvinte não se deve saber, mas acho que quase todos os jornalistas hoje, eles são microempreendedores individuais, eles não têm mais o CPF com a carteira de trabalho. É mais utilizado é o MEI, o microempreendedor individual. Você tira um CNPJ e aí você passa a operar a sua empresa. Mas você diz, mas é a minha previdência. Você paga normalmente. Você paga normalmente através da GPS, da Guia de Previdência Social. O que precisa, na realidade, é de informação. Quando você passa de CPF para CNPJ, e você tem um empregador, você faz esse acordo com o empregador. Porque, como o Tadeu disse, eu te pago R$1.000, mas acabo no final pagando R$2.000. Tadeu, vamos acertar R$1.500 aqui. Você tem um ganho de R$500, eu tenho um ganho de R$500. Você aumenta o meu salário,
pronto,
eu fico feliz.
Feliz.
E você faz. E foi assim que a nossa categoria conseguiu hoje coisas muito interessantes com relação a trabalhar, tirando da CLT para a CNPJ. Porém, quando você faz isso, você assume o ônus de gerir a sua própria carreira. O Estado não precisa mais manter a sua poupança obrigatória através do FGTS e uma série de outras vantagens. Seguro-desemprego você não tem mais e tal. Mas você pode, se você se organizar financeiramente, que é aquilo que você falou, bem colocou, você pode ter dentro do seu escopo financeiro, separado aquele valor para emergências. E você vai ter outra vantagem. Você vai conseguir crédito, talvez até bem mais fácil e mais rápido, para conseguir compra de equipamentos, financiamento de série de coisas, até veículos fica mais fácil, porque eles são financiados como ferramenta de trabalho, e pelo CNPJ é mais barato do que pelo CPF. Então,
com certeza.
Não é, Tadeu? Então, gente, tem vantagem sim. Mas não serve para todo mundo, foi o que a gente comentou. Alguém que trabalha, por exemplo, na limpeza, não adianta você transformar essa pessoa para um MEI. Vai ser um problema, certo? A pessoa que vai fazer isso. Ela precisa ainda adquirir uma expertise para poder fazer essa migração sem trauma. Agora, se não dá, deixa com salário, deixa ela com a CLT lá e tal. E isso também é uma forma, e vale muito do bom senso e da negociação entre o empresário e a pessoa que está trabalhando para ele, que presta o serviço.
Com certeza, Cupira. Você falando aí, a pessoa está organizada, a gente falou até, você falou em financiamento, conseguir bens. Hoje existem linhas de crédito para quem está com sua empresa bem, tudo regularizado, né? Que tem, hoje tudo funciona através da certificação digital, até o Sindiloja presta esse serviço lá, tanto para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Então, hoje, por exemplo, a FEComércio, nós fechamos uma parceria com o Banco Nordeste o mês passado. Vai ser lançado, vamos ter uma reunião lá no Sindiloja, vamos fazer o lançamento com o presidente do Banco Nordeste, né, superintendente aqui do estado do Ceará, o cartão BNB. Então, isso vem facilitar a vida do pequeno e médio empresário, que é um cartão, como você falou aí, comprar utensílio de móvel, um carro,
um sistema
mercadoria.
Pré-estabelecido,
teto, né? É um cartão que você, com taxa de juros que não chega a 5% ao ano. 5% ao ano, isso vai ajudar muito o empresário de Iguatu.
Poupança, então.
Estou aproveitando aqui, fazendo aqui essa divulgação.
Não, foi importante, Você empresário que está nos ouvindo agora, vai, Tadeu,
fala. Aproveitando aqui o gancho aqui, né, que a gente falar disso aí. O Sindiloja, que faz parte da FEComércio, fechou a parceria com o Banco Nordeste, né? Até o presidente do Banco Nordeste esteve aqui esse final de semana, você viu ele lá, o superintendente, e vamos lançar o cartão BNB. Para todo comerciante que tem a sua documentação regularizada, não vai ter empecilho aí no Banco Nordeste, abrir a sua conta e vai receber. Como é que funciona esse cartão? É um cartão que tem a validade de 5 anos, vai ter, como você falou aí, um crédito já estabelecido. Né? Esse cartão tem limite de 100 mil, 50 mil. Então você vai ter como comprar nas empresas com esse cartão. Porque você vai ter poder de compra, que você vai comprar à vista. Que você vai comprar na empresa, vai comprar à vista. E quanto é à vista? Passa o cartão na empresa e você financia no banco com quantas parcelas você quiser, 12, 24 meses se você quiser.
Isso é mais ou menos o que era o cartão BNDES, parecido.
Parecidíssimo com isso aí. Pronto, agora você resumiu. Então é isso aí. Então é uma novidade boa que a gente vai trazer para Iguatu, isso aí vai.
Mas o BNDES você era obrigado a comprar produtos que eram homologados pelo BNDES. Por exemplo, tinha um índice de nacionalização.
Tinha. Né? Isso aí tinha,
me lembro. Motocicleta você comprava só Honda e Yamaha. Qualquer outra moto você não comprava.
Só quem não podia comprar produto do exterior, não podia comprar, tal. Esse é diferente. Porque é só você ligar para a empresa, na mesma hora eles credenciam aquela empresa que vai comprar, sem nenhuma dificuldade, o que você quiser comprar. Então eles credenciam na mesma hora.
Ele é um pouco melhor do que o do BNDES.
É, melhor. Então você vai, compra e a empresa vai ficar satisfeita lá porque recebe o dinheiro na mesma hora. Vai receber...
É uma venda à vista.
Então, é uma novidade isso aqui para o comércio de Iguatu, que vai chegar, se Deus quiser. Vamos fazer um trabalho em cima disso aí, divulgar bem, porque todo mundo, a gente sabe como é a dificuldade hoje de fluxo de caixa, como eu falei para você. Então, isso a gente espera que... pode procurar a gente depois no Sindiloja ou direto com o gerente do Banco Nordeste, procurar ele lá o Randy, que ele vai passar todas as informações. Isso é uma parceria que foi feita com a Fé Comércio.
Excelente notícia, gente. A gente está... bem próximo de terminar já o diálogo. Está com quanto tempo, Johnny? Está com 50 minutos já. Olha só, 50 minutos, Tadeu. Passa rápido. Bom, mas nós vamos dar uma paradinha. Vamos encerrar por aqui agora. O Tadeu tem compromisso. Precisa sair. A gente já... Esse foi o nosso acordo. Vamos cumpri-lo, né? Mas tem mais informações. Eu vou trazer o Tadeu de novo para cá. Eu acho que esse bate-papo é sempre muito esclarecedor. O Tadeu tem uma boa experiência com relação a isso. Pensa de uma maneira com foco mais social da coisa, que é o que eu acho que tem que ser. E a gente vai trazer de novo, Tadeu. Você vai voltar para a gente conversar mais e mais vezes sobre comércio, sobre empreendedorismo. Eu acho que, não digo que a única saída é ser empreendedor, que é um exagero. Nós precisamos e é necessário que existam pessoas que trabalhem para a gente, ou seja, tem pessoas que têm vocação para ser empregado. Eu digo o meu caso muito claro. Eu fui funcionário do Banco do Nordeste durante 14 anos, concursado, passado em 8º lugar. E aí, o que é que eu disse? Chegou um ponto dentro do banco que eu era da assessoria de comunicação da presidência do banco, estava lá nessa época, cuidando da redesenho de duas operações do banco, a comunicação e a reorientação da rede de agência. E eu cheguei de uma hora para outra e disse, não é minha praia. Eu quero ser empresário. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser funcionário público federal. Eu admiro demais quem tem. É uma carreira lindíssima, é brilhante. Essas pessoas são fundamentais. Então, são tão fundamentais que elas colocam pra gente um cartão como esse.
Você tem que ter o perfil pra aquilo ali, né?
Pois é, elas colocam.
E não era seu perfil.
Nunca foi.
Não foi seu perfil.
Não era. Aí eu disse, não, eu vou sair. Quando eu saí do Banco do Nordeste, meu finado pai me disse, você é louco. Mas eu não me arrependo nenhum dia de ter feito isso, tu acredita?
Acredito.
E eu continuei tocando minha vida, tocando meu barco. Hoje eu sou empresário, vivo por conta própria, meus filhos estão criados. Tem o André com mestrado, com dois mestrados. A Lara fazendo negócio na China. Viaja sozinha para a China. Vai para a China, chega lá, passa 15 dias. Sabia falar inglês, mandarim, nada. Mandarim. Já aprendeu, voltou. Pai, eu já sei pelo menos 20 palavras.
Então, quer dizer, é isso aí. Tem que
e eles estão se virando. Isso é a melhor coisa do mundo. Eu sempre digo, não existe a receita única. É preciso que haja um empreendedorismo, sim. É preciso que haja também um trabalho... dessas pessoas são funcionários públicos, estaduais, federais, municipais. Sem eles, não gira, a máquina não roda. E tem que ter vocação e talento para isso, e os admiro por isso. E o outro é aquelas pessoas que nos prestam serviço. São os que nos servem, são os nossos colaboradores. Sim, essas pessoas, não existe empresário.
Não existe, tem que valorizar.
Tem que entender que existe essa rede e ela precisa funcionar harmonicamente. Bom,
com certeza, Sr. Cupira, você falou num ponto aí... que a gente, o empresário ser nosso colaborador não funciona. Então a gente tem que valorizar a categoria também. Eu converso muito com o Francimar, que é o presidente do sindicato dos funcionários, né? E a gente dá muito bem por causa disso. Porque como eu já fui empregado muitos anos, já tive dos dois lados, então eu sei o que é ser funcionário, colaborador. Então a gente tem que valorizar, eu faço isso, minha parte. E não adianta, porque eu sou presidente de um sindicato patronal, você se filiar a mim... como empresário, achando que eu vou defender você em causas erradas. Como já aconteceu no Sindiloja, um associado o sindicato foi lá, orientou ele, o sindicato, o Francimar foi lá, e ele todo trabalhando irregular, e ele me procurou e disse, não, cara, eu estou para lhe defender, mas a coisa tem que ser certa. Não adianta você vir dizer que está com funcionário sem carteira assinada, e o sindicato está lhe pressionando, e você querer que eu vá amenizar as coisas. Não é por aí. O sindicato, tanto o patronal como a laboral, estão para ver a coisa certa, correta. Vamos trabalhar junto, parceria. E aqui em Uatu, graças a Deus, a gente não tem nenhum problema em relação ao sindicato, que tem cidade por aí que é meio complicado, mas aqui, graças a Deus, a gente tem uma parceria, porque a gente tem essa visão, que claro, todo mundo tem que ser valorizado. Todo mundo está andando no seu lado correto, a coisa funciona. Se eu sei o que tem meus deveres, e o funcionário sabe também qual é o dever dele, os direitos e os deveres dele, a coisa anda certa, não tem erro. É aquela história, tu sabe que tu tem que chegar na rádio aqui 7 da manhã. O cara vai lhe contratar você, ó. Ou lhe contratar, mas tu tem que chegar aqui todo dia 7 horas da manhã. Precisa dizer mais outra vez? Não. Precisa chegar 7h10? Então, se a coisa fizer andar direito, então é aí onde as empresas crescem através dos colaboradores. A gente tem aqui um exemplo muito grande, que é o Zeni, tocando o nome dele aqui, porque é um grande empresário em Iguatu, que defende aqui a nossa região, leva o nome nosso com muito orgulho aí para todas as outras cidades. É um empresário que valoriza o seu colaborador. Então, que todo mundo siga esse exemplo. Assim, eu acho que o empresário tem que fazer isso aí, porque aí sim a coisa anda bacana, todo mundo sai ganhando na história.
Tadeu, muito obrigado. Olha, esse papo é muito bom. Eu adoro isso, acho que até o Johnny gostou, eu tenho certeza. O Johnny tá ali. Quem sabe o Johnny já vira empresário também, né, Johnny? Então, gente, eu digo para vocês, ser empresário é muito bom, é uma vida que para quem gosta de adrenalina, é assim, ó. É altos e baixos. Ora, você está muito bem.
É gostoso, é bom.
Mas aquela história, quando tá subindo é legal, quando tá descendo dá um frio na barriga.
Tem que saber administrar, né? Tem que
saber administrar. Mas é gostoso, é uma área muito boa. Porém, como tudo na vida precisa de capacitação, conhecimento e atualização, e você se espelhar em pessoas que têm experiência. Eu prometo a vocês aqui que dentro do diálogo, eu vou deixar um espaço sempre aberto para o Sindilógico, para o CDL, para a gente conversar mais sobre isso. É importante que a gente tenha um espaço aberto para vocês, inclusive para nós empresários, para que nós possamos mostrar o lado bom de ser empresário. Né? Vamos, obviamente, como você deixou bem claro, defender os direitos de quem é empregado, fazer a coisa certa do jeito certo, porque eu sempre digo, não existe uma maneira certa de fazer algo errado.
Não existe. Não tem. Não tem.
Então, se a gente fizer nossa parte e todo mundo fizer a sua parte, fica todo mundo feliz. Vamos lutar pela reforma tributária, vamos lutar por uma, sei lá, uma revisão dessa reforma da Previdência, porque ela é muito cruel, né? Vamos buscar investimentos.
Investimento para a nossa região.
Vamos fazer algumas coisas boas. Capacitar pessoas que têm a linha empresarial e preparar aqueles que nasceram para ser colaboradores, para prestar um excelente serviço, um serviço de excelência e serem remunerados justamente por isso. Tadeu, o espaço está sempre aberto para você, para o CDL, para todos os empresários que acharem interessante vir participar do diálogo, para transferir esse conhecimento. É o que a gente quer. Chorar, a gente chora lá sentado na mesa do bar. Mas aqui é hora da gente mostrar o lado bom da coisa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.
Obrigado, Sucupira, para encerrar aqui nosso bate-papo. Foi muito bom, excelente, né? Foi bom você me convidar, eu agradeço pelo seu convite, porque é nesse momento que a gente pode explanar e sentir a nossa cidade, o que está precisando. E eu queria aproveitar, Sucupira, para encerrar aqui, deixar com você, nós temos um guia que o Sindiloja, através da Fé Comércio, certo? Foi feita uma pesquisa no comércio de Iguatu, então tem vários números aqui, resultados, mostrando o número de empresários que tem aqui, qual segmento, qual setor. Então, aqui tem várias coisas aqui, importantíssimas, que se alguém também precisar desse guia, nós temos lá no Sindiloja, é grátis, você pode ir lá pegar, que não custa nada. E nós temos uma pesquisa que foi feita aqui dentro do comércio de Iguatu, através da Fé Comércio, Sebrae, rapaz, o Sebrae, essa pesquisa foi feita e coletou vários dados aqui na nossa cidade, onde o comércio está mais atuante, onde o comércio pode melhorar, e também tem uma parte aí orientando
de um plano de negócio.
Excelente, pronto, excelente isso aí.
Tá muito bacana.
Nós temos vários exemplares desse aí. Então, vou deixar isso aí com você. E temos mais exemplares que, para quem quiser, pode pegar lá no Sindiloja. E encerrando, agradecer também aqui o espaço da Rádio Jornal. Dizer que estou à disposição. O Sindiloja está à disposição. O que a gente precisar, qualquer coisa, estamos aqui para tirar alguma dúvida. Muito obrigado, Sucupira.
Eu te agradeço. A gente já tinha o espaço universitário, nós temos o diálogo universitário, que é com as universidades, nós temos também o diálogo da saúde, e agora nós vamos ter o diálogo empresarial, que é nós vamos trazer, sim, vocês, lá do CDL, sim, de lojas, para a gente conversar com você a respeito dessa brilhante ideia que é ser empreendedor, e também, obviamente, como você evoluir e ganhar dinheiro comprando por 10, vendendo por 12, né, que é justo, é honesto, pagando seus impostos em dia. Esse foi o diálogo dessa semana. Você vai acompanhar também, você pode baixar o podcast do nosso programa no luissucupira.com.br. Logo depois que terminar o programa, daqui mais ou menos uma hora, você vai lá e baixa o podcast para ouvir quando e onde quiser. Mais um pioneirismo da Jornal que pegou bem, viu? Luiz Sucupira, este é o programa Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.